E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre mamadeiras, bicos, colherzinha.
Treta.
É treta. Será que é treta? Será que não é?
Já passamos dessa, né?
Você vai ter que ouvir pra saber se é treta ou não. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcastzinho, chuchuzinho, eu e da Anne, a gente aqui falando sobre as coisas da vida, das crianças, das famílias, das de tudo.
Isso aí.
Tá tudo bem com você?
Tô com um pouco de sono.
Um pouco só, né?
Só um pouquinho.
Tá certo, é muito amor, né? Pra gente fazer isso aqui depois de meia-noite, né? Como estamos aí de barriga?
Gigante.
Chicante.
Chicante.
Quase 33 semanas.
34 hoje.
Eita, seu barrigão tá gigante mesmo, né? E tá ficando cada vez mais difícil fazer as coisas da vida, né?
E gravar sem ficar arfando no microfone tá praticamente impossível. Desculpa, pessoal que edita. Desculpa, Clarinha. Desculpa, Samuel. Estou arfando.
Pois aí é, tem outra coisa também. A gente vai tentar gravar até onde der, né? Então, em algum momento, a gente não vai conseguir gravar mais. Talvez ali pertinho da manhã chegar... Mas a gente vai avisar vocês, a gente manda um áudiozinho aqui explicando pra vocês, que aí provavelmente a gente vai ter que dar uma paradinha, né, por motivos muito óbvios, não é verdade?
Motivos de parimento.
Pois é, tá legal? Mas até quando der a gente vai gravando aqui pra vocês. E como é que funciona então esse podcast? Você que tá aí, todo lindo, toda linda, com alguma dúvida que aflinge o seu coração, você vai lá no paizinho.com/tamojunto. Preenche o formuláriozinho de contato e aí sim você pode mandar sua mensagem pra gente, sua pergunta, e a gente vai tentar responder aqui baseado no que a gente já viveu, no que a gente já aprendeu.
Isso aí.
Né? E na pior das hipóteses, a gente vai dar sempre um abraço pra você.
Pois é, um grande abraço e carinho.
Pois é, e acolhimento.
Acolhimento.
Ah, e assim, se você quiser ajudar a gente, poxa, ajuda a gente a divulgar esse nosso podcast, né? Espalhe aí pros seus amigos. Falei, principalmente aquelas pessoas que, não gosto de podcast, sei o quê. Manda esse aqui, que esse aqui é curtinho, poxa, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. E aproveita também que a gente está lá no Spotify, então é super fácil você indicar a gente para as pessoas. Não precisa nem instalar agregador de podcast, nem nada. Então, ó, tá molezinha para você ajudar a gente a divulgar esse podcast, vai. Vamos então pro e-mail?
Bora.
Muito bem, o e-mail de hoje é do Ângelo Bernardo, ele tem 35 anos, é pai do João Pedro, de 4 meses. Olá, queridos, tamo junto! Estou aqui novamente me esforçando para não escrever uma mini tese para perguntar sobre mamadeiras, colherzinhas e copos de transição. A parada é a seguinte, um belo dia quisemos deixar o menino com a avó. A minha mãe é uma avó top lacrante, mas não vou me estender, senão já sabe, né? Mini tese. Aí ele ficou de boaças até dar fome. Aí deu tudo errado. Ele mamou o leite materno na colherzinha, mas depois, coitado da avó, pior que até que ela tentou me ligar e caiu o número errado. Nisso veio a dúvida. Tentamos mamadeira? Compramos uma recomendada pelo pediatra e também um copo de transição Starter Beginner Newbie Brubbles Evolution. É, pra mim aqui custa R$200, né, um copo. No entanto, Daiane não quer tentar mamadeira. Tem medo dele viciar e acha mais fácil ele já começar a transição para facilitar nos 6 meses a introdução alimentar. Putz, escrevi pra caramba de novo. Mausaê, abraços. E aí?
Então, eu super entendo a dificuldade da avó, assim, porque a gente teve uma época com o Dante super pequenininho. A gente tava no copinho, né? Num copinho de aquele copinho de cachaça.
Já deu com tudo, né? Com sonda presa no dedo, lembra?
Mas ele era, tipo, recém-nascido.
É.
E foi treta, assim. Quando a gente colocou o copinho de transição pra ele, foi antes dos 6 meses. Mas aí a gente optou por um copo com bico rígido. Até por conta dessa coisa de confusão de bicos. Existe mesmo, assim. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu vi com consultora de amamentação, se for muito frequente, pode ter a confusão de bicos mesmo. E realmente é muito mais fácil para o neném sugar da mamadeira do que sugar o peito. É um exercício completamente diferente, né?
A língua faz uma forma diferente, a boca faz tudo diferente.
Eu não sei exatamente, assim, precisamente, estatisticamente, sei lá, se for de vez em quando, se isso tem alguma implicação. Mas assim, sei lá. E, mas eu entendo também a dificuldade e a necessidade de vocês saírem e ter o espaço de vocês. Você tem que botar isso tudo na balança, né?
Pois é. Eu acho que o mais importante é tentar avaliar e botar os prós e contras do que vocês estão procurando, porque é isso. Se for muito importante para vocês, né? Tipo, não, é vital, não posso, não pode. A gente sabe que tem famílias que não dar mamadeira é tipo uma questão de importante. Então, assim.
Assim, sem julgar quem sem dá, julgar. Quem não, sem julgamento Sim. mesmo. É uma questão de escolha informada
Isso.
e de colocar na balança do que é importante
Isso.
pra vocês, assim. Porque também, às vezes, a gente banca umas escolhas, assim, que vão além das nossas condições, né? E a gente fica, poxa vida, não precisava ter sido tão radical aquele negócio, porque custou minha sanidade, custou tanta coisa. Então a gente põe na balança essas coisas, né? Mas assim, é importante saber que existe sim a possibilidade de haver confusão de bico. Pode ser com a mamadeira top, blaster, tal, vai ter. Se o bico for mole, vai rolar.
A chance é ainda maior.
É, então, o que a gente usou na época foi...
Esse bico rígido.
Esse bico rígido, que a partir de 6 meses, né?
É.
E é um pouquinho difícil, porque a criança realmente ela não faz. E tira a válvula. E a gente tirou a válvula, pelo que
eu lembro. Ah, eu lembro, a gente tirou a válvula.
Lembro, então goteja mais, assim.
Porque senão a criança tem que fazer muita força pra conseguir beber água, beber qualquer outra coisa. E é difícil, né? E ela acaba desistindo. Mas enfim, eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui, porque assim, a gente sabe muito bem que existem N questões, além da confusão de bicos para tipo a criança que utiliza a mamadeira, a gente tem a questão da dentição, né? Existem N coisas assim.
Sim, mas aí no caso seria muito de vez em quando, a criança não faria uso contínuo da
mamadeira. É verdade.
Seria só, sei lá, quando eles precisassem sair, se ausentar e a avó ficasse com a criança. Pelo que eu entendi, não é uma coisa diária.
Eu acho que nesse caso, assim, olhando eu hoje, Thiago, hoje, olhando você hoje, eu acho que eu não ficaria tão preocupado, não, talvez. Assim, talvez faria um teste e veria como seria a pega depois, né, com você e você, tipo, né, ele já deu uma tchuen aqui. Aí talvez a gente repensasse.
Cara, sei lá. Não, assim, enquanto a pessoa que é portadora dos peitos... Uma pega errada faz um estrago desgraçado.
Né?
Se a criança começa a pegar errado, e aí até se acertar essa pega, é uma parada que pode virar uma bola de neve, sim.
É, né?
Tem que, negócio,
a cascata, né?
É a cascata, porque às vezes machuca, fere. A criança, sabe, pode dar um... Sem querer assustar nada, quem imagina, não é isso, sabe? Mas, sei lá, eu tive muito problema de amamentação no início. Então, sabe? São coisas importantes pra mim. Então, eu imagino que seja pra mulher dele também, porque ela tá sendo resistente a isso, né?
É verdade.
Então, é tudo que tem que pesar mesmo, assim.
Uhum.
E lembrando que a gente não tá falando que é errado ou certo, não é isso, sabe? Eu acho que cada família sabe o que é melhor pra ela, porque cada família é um universo.
Exatamente.
A gente não existe isso de, sabe, categorizar as pessoas por quem usa ou não mamadeira, imagina. Né?
Não, mas é porque assim, o que a gente nem tá falando sobre isso.
Não, nós estamos
falando, tá,
mas
claro.
Eu acho importante falar.
Claro,
porque tem uma treta antiga aí, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus,
antiga,
sabe?
Antiga e pra sempre.
Antiga e pra sempre, pelo amor de Deus, sabe? Isso não é medida de amor, não é, sabe?
Não.
Cada um sabe de si, cada um sabe até onde
Perfeito.
Vai.
Sim, sim.
Todo mundo ama, a gente sabe que todo mundo ama as nossas. Nós amamos as nossas crianças, independente do.
Do que você tá usando, né?
Mamadeira, peito, espeta.
Sim. Mas assim, tentando olhar esse caso deles assim, eu acho que, tipo, não custa... Não é que não custe, mas acho que, assim, nessa situação que eles se encontram, às vezes pode, sei lá, fazer um teste, né? Uma vez que você use e você vê o impacto que dá na amamentação depois, o que acontece e tudo mais, vê. E aí vocês podem tomar uma decisão, tipo, não ficou legal, realmente, não, vamos cortar, não dá certo, esse copo também não funciona. E tem outra coisa também, eu particularmente, na época que a gente teve essas dificuldades com o Dante, bebezinho, cara, pra mim sempre foi muito mais fácil, mais prático usar o copo de shot.
Pois é, colherinha a gente chegou a tentar, eu acho.
Mas assim, é muito...
Nosso copo de shot foi ótimo.
Então, assim, sei lá, às vezes vocês não chegaram a pensar sobre isso e... Assim, é uma alternativa bem válida, sabe?
Uhum.
Pega esses copos de shot de cachaça mesmo,
copinho
esteriliza.
De vidro, esteriliza.
Aí você pega ele, bota o leite ali e começa a oferecer.
Você pode procurar uns vídeos no YouTube, eu tenho certeza que tem.
Tem
algum
sim.
vídeo que ensina a dar. A gente tava por durante, tipo, dias de vida.
É. Então, assim, eu acho que é ainda mais prático do que pensar em colher ou pensar nesse tipo de coisa. E não vai dar tanto trabalho, porque a gente tem que pensar isso também, né? A gente tá fazendo um negócio que é bom pra nossa sanidade e tal, a gente tá transferindo ali a responsabilidade dos nossos filhos pra uma terceira pessoa que tá ali super de boa vontade. E aí, tipo, eu sempre fico muito nessa de, tipo, cara, o nível de exigência que a gente vai fazer pra uma pessoa que tá ali, tipo, genuinamente querendo ajudar a gente, né? E aí, tipo, você passa uma lista, não, porque você tem que fazer exatamente isso daqui, parará, 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 parará. Calma que a vida também não é assim, né? Então, às vezes, pode ser uma boa tentar você fazer esse teste com um copinho de cachaça lá com seu filho, sem cachaça dentro, sim com leite materno.
Leite materno. Copinho esterilizado.
Copinho esterilizado, bonitinho e tal. E ver se isso funciona. Eu acho que pode ser uma alternativa prática. E não tão cara quanto esses copos, né?
É.
E isso é uma coisa que a gente pode afirmar aqui. Um copinho de cachaça, ele definitivamente não provoca confusão de bicos.
Não, não.
Então, assim, é booby friendly. Uhum. Então, assim, pode usar tranquilamente. É o que a gente usava, inclusive, né, na época que a Anne teve as dificuldades para poder amamentar o Dante.
Sim.
Ah, e olha só, e tem uma coisa importante também. Você tá perguntando isso pra gente aqui, Ângelo, e, cara, tenta procurar na sua cidade aí uma consultora de amamentação. Tenta fazer uma consulta com essa pessoa, envolve a avó. Eu tenho praticamente certeza que aí na sua cidade tem uma consultora de amamentação legal e tenho certeza que ela vai saber também dar as alternativas pra vocês e até instruir, no caso, a avó, sabe?
Sim.
Então acho que é uma boa também.
É verdade. Também. Acho que é importante, assim, que a gente tá livre pra escolher, mas as escolhas. É importante que as escolhas sejam informadas, né? Que a gente saiba o que a gente
claro,
tá escolhendo e saiba, beleza, isso aqui pode acarretar tal coisa. Isso pode acarretar tal coisa.
Vou bancar?
Vou bancar. Não vou bancar. E sabe, cuca fresca, tem que ser leve, gente. A gente se cobra tanto, sabe? Às vezes aquela saída, aquele cinema que vocês vão, vai fazer tão bem que às vezes uma noite de mamadeira, sabe? Vai ser tão pequeno.
Exato.
Perto,
se não trouxer um impacto real na amamentação.
Perto daquela noite, daquele sushi que vocês saíram pra comer juntos. Ou
rapaz, tu só pensa em sushi.
Só pensa em sushi. Mas sabe, então tudo tem que botar na balança também, sabe? A gente tem que levar a vida com mais leveza, porque isso reflete muito, eu acho, na nossa paternidade também, sabe?
Claro. Poxa, você falando isso, eu fico pensando assim, pô, ia ser tão bom se a gente tivesse esse pensamento logo no início com o Dante, né? Pra, tipo,
era
tudo.
Tudo sangue no olho.
Caraca, é incrível, cara. Como a gente muda e como nossos filhos amolecem a gente. Não amolece no sentido ruim, né? Mas, tipo, de fazer a gente ficar mais flexível e identificar o que são as coisas que são realmente importantes pra gente ou não. E que não necessariamente são importantes pra todo mundo, né? São as coisas que são importantes pra eu, Thiago, pra você, Anne.
A gente não sabia, né, cara? Aí a gente entrou numas. A gente não tinha muito referencial. A gente começou a construir as coisas do zero, então a gente foi na cartilha, a gente queria ir pelo livrinhos no início, assim, então a gente foi ali. Nunca tinha ouvido alguém falar, calma, ou se eu ouvia, não estava ouvindo, ou se alguém falou, não estava ouvindo, estava ali
tentando. Pior ainda, assim, a gente não tinha ouvido ninguém falar antes sobre essas coisas, e quando a gente ouvia, era tipo, ah, vamos tacar fogo em todas as mamadeiras, não era assim?
Era.
Era uma parada bem mais, assim...
É.
Fervorosa do que a gente hoje pensa.
Pois é, acho que tem um caminho do meio, assim. A gente entende, tipo, a amamentação... A gente tá num país que não incentiva, apesar de todas as campanhas, as coisas... O índice de desmame é super, super precoce das crianças, sabe? As pessoas saem da maternidade com receita de leite em pó, sabe? Então, não tô falando que essa movimentação pro aleitamento, imagina, isso é muito importante, é muito necessário. É importante que as pessoas sejam informadas de todas as implicações de oferecer bicos artificiais, das tretas que é amamentar. É importante que as pessoas estejam informadas em relação a isso, sim.
Uhum.
Mas também a gente não tem que ficar também, sabe... Só isso, só é uma forma, só tem um jeito de fazer as coisas. E a gente acaba adoecendo com essas coisas, né?
Com certeza. Bom, acho que já deu, né, de e-mail. Falamos um monte aí.
Falamos, espero que a gente tenha ajudado contando um pouquinho da nossa experiência. E procura uma consultora de amamentação se vocês continuarem com dúvida. É o melhor caminho para vocês também respirarem fundo e fazerem a escolha de vocês.
E se não acharem, tenta dar uma pesquisada aí na internet sobre copinho de cachaça para...
Vídeos no YouTube, sempre.
Vídeos no YouTube. Isso aí acho que vai ajudar bastante também. Então espero que tenha feito sentido aí para você, Ângela.
Eu também.
Depois manda uma devolutiva pra gente aí para saber como é que estão essas saídas agora, né? Mais leves e mais tranquilas.
Pois é.
Muito bem, estamos chegando mais um final de podcast, olha só.
Olha só.
A gente sempre chega aqui muito cansado, mas depois fica
bom,
né?
Depois fica bom. O negócio é a gente sentar e começar, depois a coisa vai fluindo.
É, né?
Brigar com o cansaço do dia inteiro, né?
É verdade. Bom, se você gostou, não se esquece, ajuda a gente a divulgar esse podcast, espalha para uns 3 amigos aí, piramida teus amigos, sabe? Isso aqui é uma pirâmide do bem, que você vai mandar podcasts legais para a pessoa, entendeu? Aproveita também e avalia a gente lá no iTunes. Se você tem um iPhone, um iPad, pô, vai lá dar 5 estrelas pra gente, que faz muita diferença, tá bom? Vamos dar também os créditos aqui finais pra nossa equipe de edição, Samuel Gambini e Ana Clara Fonseca, que fazem esse trabalho lindo e maravilhoso pra gente, né?
Obrigada, gente. Desculpa estar fando no ouvido de vocês.
Tá cada vez pior. E daqui a pouco quem vai estar fando vai ser um bebê a tirar cola.
Vai ser um bebê.
Né? E também, é claro, obrigado ao Ney Costa, que fez essa arte linda da nossa logo maravilhosa. Tá bom? A gente se vê, se tudo der certo, na próxima terça-feira. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.